Na sequência da nossa reunião, solicito à nossa secretária que faça a leitura da proposição do vereador José Clemente, que nos solicita uma tribuna livre. Gostaria que a nossa secretária fizesse a leitura. Não é a participação na reunião.
Conforme requerimento verbal número 25 do vereador Clemente, farão uso da tribuna livre os senhores...
Não será a tribuna livre, será a participação na reunião.
Ah, tá bem. A participação na reunião, o promotor de justiça, então o senhor Vitacir Edgar Ferrarelli, desculpa, promotor de justiça, e o administrador do Instituto Penal Estadual de Uruguaiana, o senhor Jeane Leandro Goicoa da Costa.
Por favor, gostaria que nossos líderes nos trouxessem. Retornamos também mais uma vez pela live, que nos acompanha neste momento. Satisfação de recebê-los, receber aqui o nosso promotor de justiça, Vitaci, o Jean, mais o João Paulo, que nos acompanha neste momento, para um requerimento feito pelo vereador Clemente, da presença dos senhores aqui. Com a palavra o vereador José Clemente, por favor.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós propusemos a essa casa aqui convidar o doutor Vitacir, membro do Ministério Público local, e os dirigentes, os diretores das casas prisionais, seja o Instituto Penal e a Penitenciária Modulada, para que nos trouxessem informações gerais de tudo aquilo que está relacionado ao sistema prisional em relação à pandemia. Essa casa encaminhou um documento, eu não estava aqui, mas eu busquei e vi que a casa havia encaminhado um documento que foi direcionado ao Ministério Público Federal e foi redirecionado ao Ministério Público Estadual, onde buscou algumas informações. Entendo de que é necessário de que fisicamente presente aqui estão eles para nos relatarem medidas, a situação das casas prisionais, tudo que envolve, inclusive, os apenados, aqueles também que foram e ontem foi objeto de matéria numa rede de televisão a nível de estado do Rio Grande do Sul, a situação especialmente em Porto Alegre, da casa prisional lá da cadeia pública, antigo presídio central, uma ampla reportagem em razão de situações que envolvem o sistema carcerário. Então, o nosso pedido aqui é para que o Ministério Público, juntamente com aqueles que detêm as informações e conduzem as casas prisionais, possam nos abastecer e relatar como está o sistema, de todo ele, inclusive funcionamento, questões que envolvem apenados, dificuldades, materiais de equipamentos, tantos para os servidores, número de servidores suficientes, enfim, o que for possível nos informar. É nesse sentido, senhor presidente.
Muito obrigado pela inscrição. Eu colocaria à disposição, através da... deixar o doutor Vitaci por último. Pode ficar bem à vontade, qualquer um dos dois que queira começar, falando sobre as suas realidades.
Bom dia, senhor presidente e demais membros da Câmara de Vereadores.
Gosta bem.
A gente agradece, tem a honra de estar presente aqui, agradece o convite do vereador Irani, o pedido do vereador Clemente, tá? Para explanar um pouco como se encontra o sistema prisional em Uruguaiana, em especial a nossa maior casa da região, que é a Penitenciária Modulada Uruguaiana. Tá. No dia 17 de março desse ano, foi elaborada uma nota técnica pela Secretaria de Administração Penitenciária, em conjunto com a SUSEP, tá, para que fossem adotadas medidas de controle do Covid nos estabelecimentos penais do Estado, visando instrumentar tanto os profissionais como aqueles entes de saúde que trabalham lá, os apenados e os visitantes. Sendo que as visitas, elas desde 24 de março não existem mais. Não tem mais visitas lá. O que acontece hoje é eles vão lá entrega uma sacola, essa sacola é higienizada, mas não tem nenhum contato com os apenados. Tá? É feito. E como é que se dá hoje lá? Hoje, se qualquer um dos senhores adentrar a penitenciária, vocês vão passar por um questionário que está dentro dessa nota técnica que eu entreguei para a secretária ali, vou entregar para vocês, tá? Que fala sobre os procedimentos que são adotados. Naquele questionário tem umas ali que fala sobre tosse, febre, é medida a febre no momento da entrada de qualquer visitante ou apenados que venha de outro local. Qualquer que a posição que colocar em sim naquela nota técnica ali, ele já é considerado um caso suspeito. Tá? Então, ele tendo já sendo considerado suspeito, a gente tem um plano de contingência junto com o município, tá? Que no item 6 a gente entra em contato com a epidemiologia e ela nos passa as diretrizes que tem que tomar. Aí esse apenado fica em isolamento por 14 dias, eles sendo sintomáticos ou assintomáticos. Até hoje, até o presente momento, 2 apenados fizeram o teste, tá? E foram negativados. Então não existe essa doença dentro do estabelecimento prisional da penitenciária modular de Uruguaiana. Tá? As medidas assim que foram tomadas lá no início, que deram ênfase a esse plano, foi uma audiência que nós tivemos com o Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública e membros da Secretaria de Saúde, na presença da Lilian, a secretária, e o subsecretário, que era José Salgueiro Saldanha. Então, eles planejaram, fizeram um plano de contingenciamento do Covid no estabelecimento prisional de Uruguaiana. Nesse primeiro momento, nós temos vários tipos de doença lá dentro. Né? Ela tá, no momento, nós tínhamos 78 pessoas doentes das mais variedades de espécies. HIV, tuberculose. E eles passaram por uma avaliação médica, tanto pelo Dr. Sibim, como o Dr. Fábio Mota. E 3 apenados apenas foram dados como possível problema para ter o Covid. E eles pegaram e foram postos em prisão domiciliar. Então, dos nossos, na época, era 650 apenados, apenas 3 foram para a prisão domiciliar. E hoje o controle segue o mesmo. Essa versão que eu passei para vocês já está na versão 8. Essa nota técnica ela é quase que semanalmente ela atualizada. Tá? Hoje ela já até vem com uma atualização que diz que vai virar para nossos estabelecimentos prisionais aqui os testes para nós fazer. Tá? E aí ele já dá outros indicativos, que a partir do décimo dia, do décimo dia ou 14º dia, a gente pode fazer essa testagem naquele preso que é sintomático. E se ele for positivado, ele vai ficar mais ainda 7 dias em isolamento, até ele passar para a galeria. O importante frisar aqui que hoje a penitenciária modulada, depois das atitudes tomadas preventivamente pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, nós temos essas vagas para acolher esses presos no isolamento. Hoje nós temos 23 vagas, 23 celas, sendo que 19 estão tomadas pelo isolamento. Temos 4 vagas. Entendeu? Então qualquer penado que entrar lá hoje, ele vai ficar 14 dias isolado. Independente se ele vem do Ipu, se é de outra casa prisional, ou se ele vem lá de Bagé, qualquer local ele fica isolado. Sei quais mais questionamentos que vocês têm, que eu possa responder.
Vamos ouvir a todos, depois a gente abre para os vereadores. Jane, por favor.
Bom dia a todos. Cumprimento a todos, ao presidente da Câmara, os excelentíssimos vereadores, em nome dos servidores do Instituto Penal do Uruguaiana também. A Covid-19 modificou a vida de todos nós, e não foi diferente no sistema prisional, certo? Felizmente, não sei se é possível utilizar esse termo neste momento tão difícil para todos, felizmente não temos nenhum caso confirmado e nem suspeito no Instituto Penal do Uruguaiana até o presente momento. A mesma norma técnica que o colega João Paulo citou, também estamos seguindo a mesma norma técnica que foi exarada pela CEAPEN, Secretaria de Administração Penitenciária, pela SUSEP. Seguimos as orientações da Secretaria de Saúde do município de Uruguaiana, da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. O que acontece? Desde março, desde 18 de março, se não me engano, ou 28 de março, foram suspensas as visitas, certo? Foi uma atitude bastante radical, né? Provocou bastante receio pela reação que a massa carcerária pudesse ter, mas, graças a Deus, até hoje nunca tivemos um problema, né? Reação por parte da massa carcerária, eles entenderam, né? Que foi pela saúde deles, pela saúde das pessoas, as quais também frequentavam o Instituto Penal. O que acontece? Da mesma forma como na penitenciária segue a norma técnica, nós também estamos seguindo. Temos duas celas de isolamento na galeria, na qual temos 13 celas no total, temos uma estrutura menor, porém conseguimos disponibilizar duas celas de isolamento para todo o penado que ingressa da rua ou vem da modulada. Também passa por um isolamento de 14 dias, passa pelo questionário da sua situação de saúde, seja assintomático ou não assintomático, também fica em quarentena de 14 dias para, posterior, aí sim, entrar em contato com a massa carcerária. Todas as medidas, quanto à movimentação de apenados para o exterior do presídio, sempre são tomadas todas as precauções e prevenções, uso de máscaras, de luvas, sem contatos com terceiros, com familiares. Quando recebemos profissionais como advogados para atendimento de apenados, também não há contato algum, é feito em palatório. Todas essas precauções para que o vírus não entre na nossa casa prisional. Quanto a equipamentos, estamos bem servidos por enquanto, né? A SUSEP está nos fornecendo. Estamos hoje com efetivo carcerário de 105 apenados. Tivemos... Oi? 105 apenados. Hoje. Não, do Instituto Penal. Instituto Penal do Uruguaiana. E hoje temos 105 apenados. Apenados. E 105. Temos 67 na galeria e 38 nos alojamentos. Temos um alojamento também, porque temos os alojamentos do outro lado da galeria. Os alojamentos são de A a F, no qual um é feminino. Temos somente uma apenada mulher, atualmente, e temos um alojamento inteiro para isolamento de apenados, que, por algum motivo de divisões de apenados, é necessário colocar fora da galeria. Servidores temos 22, importante ressaltar que também não tivemos nenhum caso de suspeito ou de contágio de servidores. Todos os servidores passam por uma triagem todos os dias que ingressam no estabelecimento prisional, para que não coloque em risco a massa carcerária. O importante, assim, que nós temos consciência que tem que, nessa nova era que estamos passando, é a prevenção. A prevenção no sistema prisional hoje é fundamental para que, nesse atual momento, fosse possível dizer aqui que não temos nenhum caso, e nenhum caso suspeito nem confirmado de Covid-19. Seguiremos atuando da mesma forma, com a mesma prevenção, a mesma proatividade. Contamos também com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública. Tivemos um número de 15 apenados que passaram por avaliação médica, assim como na modulada, que tinham doenças diversas, tuberculose, HIV, hepatite C. Ainda temos, infelizmente ainda temos. 4 foram postos em prisão domiciliar devido à sua situação de saúde. Eu quero ressaltar aqui que na reunião realizada no dia 18 de março, na VEC de Uruguaiana, onde estava presente o Dr. Thiago Tristão, Ministério Público, Defensoria, Penitenciária Modulada, Secretaria de Saúde de Uruguaiana, Instituto Penal de Uruguaiana, a orientação que a Secretaria de Saúde nos passou foi que o melhor lugar para o apenado estar era recolhido naquele momento. Por isso não teve nenhuma liberação de apenado, somente daqueles que estavam com... A princípio... Sim, sim. Podemos dizer que hoje a situação do Instituto Penal especificamente encontra-se plenamente satisfatória, sem casos positivos, sem casos suspeitos, e estamos tomando todas as medidas preventivas necessárias para que assim continue. Atualmente...
O doutor Fernando fez uma pergunta daqueles que trabalham que saem do instituto, vão para o trabalho e depois retornam? Como é que é feito esse controle?
Atualmente, quem está em serviço externo mudou essa logística. Eles permanecem em prisão domiciliar, deslocam-se da sua residência para o trabalho e do trabalho para casa. Certo? Queria citar uma nova realidade em Uruguaiana, que temos hoje não temos apenados que saem do Instituto Penal para trabalhar e voltam para dormir, como acontecia de 2018 para trás. Hoje eles estão todos em prisão domiciliar. Queria ressaltar uma nova realidade que se implantou em Uruguaiana, que é a realidade do monitoramento eletrônico, que veio para somar. Qual é a ideia da SUSEP? É todos esses apenados que estão hoje em prisão domiciliar e com serviço externo, que passem a ser monitorados eletronicamente. Hoje temos 40 apenados com monitoramento eletrônico em Uruguaiana. E conforme a disponibilidade de tornozeleiras eletrônicas, todos eles passarão a ser implantados. Temos uma média de 140, mais ou menos. Isso. E 140. Isso, mais ou menos. E o restante em prisão domiciliar por motivos de doença, por classificação de regime. Quem é regime aberto passa automaticamente à prisão domiciliar.
Atualmente não temos. Complementar agora as informações com o nosso promotor Vitaci, seja bem-vindo, e depois nós vamos abrir para as perguntas, os questionamentos. Por favor, doutor Vitaci. Fique à vontade.
Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite realizado pela Câmara de Vereadores. De antemão, dizer que sempre estou à disposição da Câmara de Vereadores para aqui estar e juntos trabalharmos na construção de medidas de atinentes à segurança pública. Então, vereador, presidente, vereador Irani, agradeço o convite e, em nome do senhor, eu quero saudar todos os demais. Preliminarmente a essa questão, eu só quero fazer um adendo, vereador, para que não haja mal entendido com a Câmara de Vereadores. Por quê? Quando eu recebi o convite para vir aqui hoje, e eu recebi foi na semana passada, no convite constava a expressão seguinte, ó, eu não quero, em hipótese alguma, causar qualquer mal-estar, apenas eu quero destacar. Constava o seguinte no convite: recorde-se que a Câmara Municipal solicitou em 6 de abril de 2020 informações sobre a situação do sistema prisional ao Ministério Público Estadual, conforme o ofício 057. Me causou surpresa, eu fui atrás desse ofício 057, só que ele não foi enviado ao Ministério Público Estadual. Ele foi enviado ao Ministério Público Federal. E é por conta disso que o MP estadual não retornou aquele ofício do momento. Ou não deu informações. Não, eu só faço esse esclarecimento para poder dizer o seguinte: estamos sempre à disposição e jamais demoraríamos 2 meses para aqui estar. Houve claro, esse ofício foi para lá, de lá foi encaminhado para o MP. Depois de 1 mês, em maio, mantivemos contato com o vereador Clemente e aqui estamos. Apenas faço esse adendo para não haver...
Como resposta também, de imediato, doutor Vitaci, no momento em que esse documento foi encaminhado ao Ministério Público Federal, naquele momento nós não tínhamos ainda a participação dos Ministérios Públicos dos Estados. Ele estava fazendo uma recomendação para que todos os presos fossem colocados na rua. Independentemente, não, em função da alta possibilidade de contágio. Então, naquele momento, ainda era o Ministério Público Federal que faria essa, para o Brasil todo, para que o Brasil todo pudesse adotar o mesmo sistema. Tá. Né? E logo em seguida, o nosso Ministério Público Estadual começou a tomar as medidas a nossa preocupação eram os presos perigosos, né? Se juntou aos deputados os advogados que juntavam provas falsas para retirar o preso lá de dentro para ele ir para a rua. Então, é nesse sentido que a preocupação dessa casa se manifestou lá antes de qualquer início de pandemia, enfim, certo, quando surgiu a oportunidade de colocar os presos na rua.
Bem, a guisa de contextualização, eu quero observar o seguinte: a reunião a pandemia, ela ocorreu particularmente em Uruguaiana num momento bem peculiar. No dia 14 e 15 de dezembro, de março, quero chamar a atenção, discutia-se em Uruguaiana o carnaval e o porquê do trancamento do carnaval. No dia 17, e na sequência daquela semana, o Brasil parou, literalmente, sob a perspectiva de que daqui a pouco todo mundo iria morrer por causa da pandemia. Ou seja, de uma preocupação com o carnaval de Uruguaiana, nós passamos para a semana seguinte com a preocupação extrema da necessidade de isolamento social. Dentro desse contexto é que surgiu, talvez, só para esclarecer, não uma orientação do Ministério Público Federal, não teve isso. O que teve foi uma recomendação, se não me engano, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, a número 62, no sentido de que fossem analisadas medidas para que o sistema carcerário fosse desocupado, colocado, dado ênfase a prisões domiciliares e medidas alternativas à prisão como forma de proteção à saúde prisional. Bem, contextualizando, havendo essa preocupação com a pandemia, realizou-se uma reunião primeiramente com Secretaria Municipal de Saúde. E aqui eu quero fazer um agradecimento imenso à Secretaria Municipal de Saúde, que tem feito um trabalho exemplar, de forma sempre disponível com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com o sistema carcerário. Hoje, existem médicos que lá vão pelo município para fazer atendimento, enfermeiro, técnico de enfermagem também, acho, né? Pela disponibilidade do município. Nesse contexto, o que foi feito na reunião? Elaborou-se, pediu-se, e o município elaborou um plano de contingenciamento para que fosse feita um plano de contingenciamento para a saúde prisional, que se adequou à norma técnica já referida pelo diretor da penitenciária, norma técnica número 1 do... 1 ou 2? A número 1 da SUSEP. Qual é a questão básica e principal? Vivíamos um momento, naquela semana, quando a pandemia surgiu. Ninguém exatamente sabia para que lado correr. Na verdade, vamos contextualizar o momento. Com um agravante, todas as casas prisionais estavam com excesso de presos. E nós precisávamos o quê? Implantar as normas técnicas da SUSEP e o plano de contingenciamento. Que, no primeiro momento, precisava-se do quê? Nós precisávamos de celas disponíveis para que os presos que entram ou retornem ao presídio possam ficar isolados lá, para que não haja contaminação. Então, essa era a grande questão, como conseguir estas vagas. Num primeiro momento, sim, houve requerimentos, e nisso não tem nada de demérito, é função da Defensoria Pública, pedindo a prisão domiciliar, era aproximadamente 80 presos que estavam na penitenciária. O que foi feito e decidido naquela reunião? Que seria feita uma avaliação médica dos presos para saber efetivamente há necessidade ou a mera situação de doença desses presos determina a prisão domiciliar? Aqui mais um elogio, doutor Fábio Mota e o doutor Sebin, doutor Luiz Fernando Sebin, se dispuseram espontaneamente a se dirigir até a penitenciária, lá foram e fizeram a avaliação dos presos. Dos 80 que foi analisado, apenas 3 efetivamente necessitavam de prisão domiciliar, ao que o judiciário, então, concedeu. Pergunto, houve problema de atestado médico falso que nós não tivemos, ao menos não tivemos conhecimento? Houve concessão indiscriminada de prisões domiciliares? Não houve. Sobretudo pelo trabalho de profissionais de saúde que se dispuseram gratuitamente, voluntariamente, se a dirigir e analisar a saúde prisional. De Uruguaiana. Dr. Fábio Mota e Dr. Luiz Fernando Crispim. Isso tem que ser elogiado. E onde que isso ocorre? Numa das reuniões, e eu quero chegar, a gente faz um elogio à Secretaria de Saúde, e eu quero fazer um elogio ao vereador Clemente, hoje aqui presente, quando de sua estada junto à Secretaria Municipal de Segurança, sobretudo frente ao Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Eu digo para os senhores, hoje o Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Uruguaiana dá para dizer que é um patrimônio do município, um patrimônio moral do município, que nós temos que manter e mantê-lo a todo custo. Digo, e eu sei que não é o momento, mas eu tenho que, mas tem que contextualizar. O episódio do carnaval não teria solução satisfatória não fosse a atuação do gabinete de gestão integrada, que em uma hora reuniu todas as forças de segurança, autoridade judiciária, polícia, brigada, MP, bombeiros, e com base lá nas técnicas, decidiu então pela suspensão. Sucessivamente a isso, já houve 3 reuniões ao longo desse período de pandemia, onde a gente se reúne e, de forma conjunta, deliberação de todos, se estabelecem estratégias. Numa dessas reuniões, inclusive, que estava presente o doutor Fábio, e sabedor da dificuldade, Fábio Mota, doutor Crispim, se dispuseram a participar. Então, assim, um elogio e dizer que é dessas atitudes, desse trabalho conjunto, integrado, é que a gente consegue atingir metas e solução de problemas. Digo para os senhores, o que pode ser feito em Uruguaiana em termos de cooperação entre as forças e combate à pandemia, e aqui eu vou falar do sistema prisional, está sendo realizado. Não à toa, como bem dito pelo diretor e pelo administrador de PU, não temos nenhum caso até hoje de coronavírus dentro do sistema prisional. E aqui nós temos médico que pode nos dizer o tamanho do problema se chega a haver uma disseminação no entorno do presídio. As consequências nós realmente não saberíamos qual seria. E o que medidas teríamos que adotar. Então, essa contenção com a abertura de celas, com a atuação integrada da SUSEP, através da norma técnica e da Secretaria Municipal de Saúde, com o plano de contingenciamento, E essa atuação conjunta tem tido êxito e tem sido muito efetiva. Temos problemas inúmeros. Tem problemas, inclusive, que nada contra as redes sociais, mas são questões de segurança institucional e que não podem ser debatidos de forma aberta, mas reservados, e que, infelizmente, aqui eu não poderia expor. Mas temos problemas? Temos. Mas todos estão sendo devidamente enfrentados. Nesse ponto, eu apenas quero complementar, para não esquecer, que o Ministério Público ajuizou, em 2018, 3 ações civis públicas. E essas ações civis públicas são de extrema preocupação nossa. Uma que praticamente foi resolvida, que era a questão da potabilidade da água que era destinada aos presos e aos servidores da SUSEP, junto à penitenciária, e está sendo feito devido ao tratamento. Bom, resolveu o problema. Porém, as outras duas, uma diz respeito a quê? Que fosse garantido pelo Estado do Rio Grande do Sul, o acesso à saúde prisional. Acesso à saúde prisional, ou seja, acesso dos presos à saúde. E para que fosse feita, para que fosse resolvida a questão da falta de agentes, tanto na penitenciária como na modulada. Na modulada, penitenciária modulada, como no Instituto Penal. E por que isso? O Estado do Rio Grande do Sul deveria dispor, está previsto que disponha, Tem locação estrutural para que lá exista serviço odontológico, médico de enfermagem, mas não disponibiliza nenhum desses profissionais. Daí é meu elogio ao município, que espontaneamente encaminha profissionais lá para fazer esse atendimento médico de enfermagem e técnico de enfermagem. Agora, imagina o seguinte, muda a política e... Não estou dizendo que a secretária vai mudar, nem o prefeito vai mudar, mas o prefeito diz, não vou mais mandar e não quero saber. Tecnicamente, nós temos um problema. Nós temos que ter profissionais lá lotados para que possa ter a efetiva saúde prisional. Imagine os senhores, e isso é uma realidade nossa, presos com tuberculose. Aliás, nesse ponto eu quero fazer um elogio a uma situação vivenciada pelo vereador Irani, há uns 3 anos atrás, quando uma senhora me procurou dizendo que o marido dela estava na penitenciária e estava com dor de garganta e que ela estava preocupada. Qualquer um de nós, em cima de uma manifestação como essa, diz, bom, dor de garganta, encaminha para... Você deve lembrar da situação, né, vereador? Encaminha para o tratamento, pode ser gripe, inflamação... E o doutor Irani acompanhou a pessoa e disse que a situação é grave. Já tinha havido uma avaliação deste preso e qual era o quadro dele? Tuberculose. Ele havia perdido quase 30 quilos. Aí vocês imaginem, há um risco de contágio lá dentro que Quando existem visitas normais, pode contaminar familiares e desses familiares contaminar a população. Então, assim, ó.
Nós demos sorte, cara.
Lá demos sorte. O cara foi salvo pela atuação conjunta dos órgãos. Mas mais que isso, e vamos usar da franqueza, infelizmente, não é a situação mais popular e ouvida de muitas pessoas. Ah, vai garantir a saúde para os presos se não tem saúde aqui fora. Infelizmente, senhores, a saúde é um direito de todos. Primeiro, sendo preso ou não, a pessoa que comete um crime, ela tem a liberdade cerceada, mas ela não perde o direito à saúde. Só que mais que isso, eventual problema de saúde dele pode se propagar para toda a cidade. Então, nós temos que garantir isso de forma dignidade da pessoa humana, acima de tudo. Certo? Bom, eu não quero me estender, porque eu não sei quais são as indagações, mas a gente está disponível para qualquer dúvida, por favor.
Então, já tivemos as primeiras impressões dos nossos convidados. Vamos abrir, alguém queira fazer algum questionamento, fazer alguma pergunta. O que deu para entender, doutor Pitassi, é que nós não abrimos as nossas celas.
Não.
Nós não jogamos conforme as matérias que foram veiculadas, e a gente não encontra esse problema em Uruguaiana por causa dessa atuação em conjunta com a saúde, enfim, com vários órgãos. Mas a gente vê essa realidade fora de Uruguaiana. Em Porto Alegre, a gente acompanha situações de inúmeros presos que foram colocados por lá de fora sem a preocupação da periculosidade, enfim. Né? Então, graças a Deus que o Uruguaiana não está vivendo esse momento. Para nós, a gente depreende isso aí. Vereador Carmelo? Não? Por favor.
Permissão, uma observação, para não perder, até para subsidiar os senhores. Nós temos que evoluir. Nós temos que evoluir. Eu vou dizer por quê. A gente também não pode passar a mão na cabeça de ninguém, mas nós temos que evoluir. O que acontece? Existem três regimes de cumprimento de pena: fechado, semiaberto e aberto. O regime semiaberto, para quem está em serviço externo, foram colocados em prisão domiciliar devido à superlotação do Instituto Penal. E qual foi a questão? E aqui tem que ser posto para a Câmara de Vereadores, e eu acho que tem que haver uma cobrança à Secretaria Estadual de Penitenciária, tem que haver uma cobrança à SUSEP, porque essa é a minha manifestação, onde em uma reunião, João Paulo, estava presente? Houve uma promessa, ou houve a tratativa seguinte, em torno de 400 tornozeleiras eletrônicas seriam disponibilizadas para a Uruguaiana. Com isso, faria o quê? O pessoal do serviço externo poderia permanecer em casa, desafogava o Instituto Penal para esse pessoal de semiaberto e haveria efetiva fiscalização. Dessas 400, até março, vieram 20. Vieram 20. E nós ficamos da mão. Questão, entrou a pandemia e aí houve todo um problema de resolutividade nas questões. Isso tem que haver uma cobrança. Não é culpa do administrador aqui, não é, por favor, não vem daqui. Esse tipo de atitude nos causa perplexidade e nos causa preocupação. Por quê? Também, e aí entra a ação civil pública que eu ingressei para que haja mais agentes penitenciários, o número de agentes penitenciários não é compatível, não está permitindo a efetiva fiscalização das prisões domiciliares do serviço externo. Então, quem faria a fiscalização? Sobretudo, o monitoramento eletrônico, que não foi disponibilizado. E, ao mesmo tempo, não trouxeram mais agentes e não dão estrutura. E aí há uma preocupação e nós vamos ter que enfrentar. E isso já está sendo encaminhado para uma atuação mais conjunta. Clemente, já tratamos e demanda uma efetiva atuação política também. Vai nos auxiliar em muito. E eu tenho mais um pedido que eu faço para os senhores. Eu e o João Paulo nos combinamos antes do início da reunião. Assim como existe o programa de saúde familiar, que é o programa de visita às famílias, o programa próprio,
saúde da família.
Existe o PSP, que é o Programa de Saúde Prisional, onde o município teria que aderir a este programa para, então, o município, sim, em conjunto com o Estado, fazer o atendimento da saúde prisional dos presos. Há tratativas, mas ainda não temos nada
Seria a contratação de profissionais para atuarem lá,
via convênio do governo federal.
Lá dentro da modulada, que já existe o local.
E é uma contrapartida do governo federal nesse sentido. Eu acho que um apoio da Câmara de Vereadores nesse sentido é interessante e nós gostaríamos de solicitar.
Só complementando o que o doutor Vitacir falou, imagine os senhores assim, se no anterior à pandemia nós tínhamos 80 apenados em situação de doença, pode-se dizer grave, tá? E se esses médicos não se dispusessem a ir até a penitenciária, nós teríamos que trazer esses apenados para o posto de saúde.
É o problema, entendeu? Aquele de
e trazer
prioridade
toda essa doença,
de atendimento, passa na frente de alguém que já está esperando.
Aquelas... E fora a segurança, né?
E segurança
a
também.
Segurança. Então, assim, ó, eu peço encarecidamente para os senhores que levem essa intenção de ter uma UBS prisional no sistema prisional, porque não evitaria de nós ficar circulando com esses apenados na cidade. Entendeu? E trazendo doença para os nossos munícipes. Tá?
Eu também queria fazer uma manifestação ressaltando o que o Dr. Vitacir comentou referente ao deslocamento de apenados. Nós hoje não recebemos atendimento médico no Instituto Penal do Uruguaiana, assim como a modulada está recebendo. Até por uma questão de logística da Secretaria de Saúde, é entendível. Já tentamos, mas até o presente momento não conseguimos. Mas o que nós podemos ressaltar? Se nós conseguíssemos o deslocamento de apenados na rua, por mais que esteja mediante escolta, deveria ser lá dentro, né? Ressaltamos também que cada escolta, a cada posto de saúde, é dada a preferência, mas o ideal seria que fosse feito lá dentro, para evitar escoltas, evitar manter a segurança da sociedade. Dessa forma, seria muito melhor que fosse feito lá dentro. Nós assim, clamamos para que, assim como a modulada está sendo atendida, que o IPU também passasse a receber a visita dos doutores.
Perfeitamente. Muito obrigado. Vereadora Josefina Soares, por favor. Depois a vereadora Zuman Cinello e depois a vereadora Suzana. Não?
Obrigada, presidente. Bom dia aos convidados. O senhor Vitacir, promotor de justiça, o administrador do Instituto Penal Estadual, o senhor João Paulo Soares, e também o administrador da Penitenciária Modular de Uruguaiana, o senhor...
Giane, mudou esse nome, é
Giane. Aqui, Giane, então. Eu quero agradecer também pela belíssima explanação que nós tivemos aqui. É tão importante, né, para a gente saber como é que tá, o que está acontecendo. Sabemos agora que não temos nenhum problema de Covid lá na modulada, né? E para nós é interessante, como eu falei, nós trabalhamos com essas pessoas, com a família deles aqui nos gabinetes, né? Principalmente, eu estou há 28 anos, vai fechar esse ano, aqui nessa casa, e eu tenho uma relação muito grande com esse pessoal. E eu fiquei satisfeita pela explanação, sabendo que nós não temos nenhum problema de pandemia, né? E que a maneira que vocês explanaram, então isso é importante para nós ficarmos informados e poder lidar com essa situação no dia a dia. Eu agradeço, muito obrigada pela presença dos senhores, né? Fiquei satisfeita. Obrigada.
Vereadora Zuma, por favor, com a palavra.
Bom dia, senhor presidente desta Casa Legislativa. Quero cumprimentar os nobres vereadores e vereadoras, aos convidados desta manhã, o doutor promotor Vitacir, o diretor da nossa modulada, João Paulo, nosso conhecido, né? Trabalhamos o ano passado em algumas visitas e resolvendo algumas demandas também, nosso pedido. E também o Giane, né, que se faz presente. E os amigos que nos acompanham no plenário, hoje, em período de pandemia, o nosso plenário está reduzido em 50%. Então, temos amigos aqui presentes, né? Todos sejam bem-vindos a esta casa. E tenho para fazer alguns comentários a respeito da belíssima explanação dos senhores em relação ao andamento em pandemia da nossa modulada uruguaiana. Eu quero também explanar a respeito do trabalho que a minha instituição, Igreja Universal, realiza nos presídios no Brasil, e principalmente aqui na Modulada. É, o João Paulo é conhecedor, né, João Paulo, que a Igreja Universal dá muita assistência às famílias, e isso é muito importante. Isso é um trabalho solidário e também social, porque quando essas pessoas ficam, né, na prisão, né, aprisionadas, as suas famílias ficam, muitas delas, desamparadas. Então, esse trabalho é muito importante. Então, quero ressaltar e já agradecer as Unipes no Brasil e em Uruguaiana. Né? Para quem não sabe, são entregues kits de higiene mensalmente, né? Alimentos para as famílias e atendimento espiritual, psíquico, para essas famílias também. E para os apenados lá dentro. Eu só gostaria de fazer uma pergunta, eu não sei se é para o senhor João Paulo ou se é para o promotor Vitaciro. Como está sendo realizada as visitas, né, e o controle dessas medidas preventivas em relação ao coronavírus? Senhor? Doutor, me permita uma explicação.
Não, é só observar. Sim. Não está ocorrendo nenhuma visita. Estão todas suspensas.
Muito bem. Era essa a nossa preocupação e a minha dúvida, né, em relação às visitas.
Vereadora, alguns casos estão acontecendo a televisita, tá? Que está sendo colocado até, inclusive, hoje, um computador lá para eles se comunicarem com os familiares. Tá? Mas já tivemos mais ou menos 18 televisitas.
18? O senhor poderia novamente me explicar? Porque teve barulho no plenário e me interrompeu.
É televisita. A gente coloca um computador, o familiar se comunica por lá, e um com o outro, o apenado, a gente está dando a liberdade para esse apenado, que é o trabalhador, no momento. Tá? São contatos que são disponibilizados conforme a norma técnica. Porque as visitas em si, pessoais, estão suspensas. Até o dia 20/6. Essa prorrogação está vindo sempre, de 15 em 15 dias, conforme a atualização da nota técnica.
Está muito bem. Isso, o senhor já havia falado, retornei, porque são de algumas perguntas que eu teria, mas acredito que todas as perguntas foram sanadas, foram explanadas, né?
Muito bem.
E eu tenho a agradecer, muito obrigada, porque nós, comunidade, representantes da comunidade, e como a vereadora Josefina falou, a gente atende muito, né, vereadora, as famílias que nos chegam, que nos procuram, né? Então, fica aí os meus agradecimentos. E parabéns, inclusive, pelo atendimento médico, né, da Prefeitura Municipal em relação ao Modulado. Parabéns ao trabalho aí, porque o ano passado eu fiz várias visitas, inclusive sobre alimentos, efetivo. Eu acredito que já está sendo resolvido tudo isso, já foi resolvido. Né? Então, obrigado.
Obrigado, vereador Azuma. Vereador Fernando Aragão, por favor.
Gostaria de cumprimentar o trabalho feito por vocês, presídio, porque é um local de aglomeramento e era preocupação mesmo em geral da população nesse sentido, onde existe aglomeramento. Mas eu gostaria de esclarecer, doutor Vitaciano, que tanto a tuberculose como a lepra, que eram as coisas que a gente tinha medo, né, de estar perto, hoje elas convivem na comunidade. Não existe mais dispensários para isso, não precisa ter isolamento para isso. Né? E os tratamentos são feitos exclusivamente pelo posto de saúde, pela Secretaria de Saúde. Não existe assim um medicamento que nem que o paciente queira comprar, né? Todo ele é distribuído na Secretaria de Saúde. E dizer também assim, né, que eu trabalho tanto na Santa Casa como trabalhei até o fim desse ano na Secretaria de Saúde, que quando são encaminhados, né, eu sei que é um problema porque precisa ir com a patrulha junto, né, do apenado, mas sempre se deu prioridade no atendimento. As secretárias, quando chegam na secretaria ou na Santa Casa da Vida, chegou a patrulha com um apenado e ele tem prioridade, ele passa na frente de todo mundo. Ele é atendido em primeiro lugar. Né? E isso aí facilita bastante, né? Porque não ficam na espera, porque se eles chegam lá e ainda tem que esperar, dificulta muito. E tanto na Santa Casa como na Secretaria de Saúde, foi adotado isso. O apenado chega e ele tem prioridade para o atendimento. É que, como o doutor falou, assim, podia a população ficar preocupada de que a disseminação da tuberculose, né, fosse no presídio perigosa, entende? Não, hoje nós temos resistência suficiente, temos imunidade suficiente, né, e só aquele que tem sensibilidade à doença é que vai adquirir a doença. Então, assim, não há o perigo de uma disseminação. Só porque eu sou da área da saúde, né? Eu sei que
uma disseminação...
é diferente, mas pode que a entonação tenha ficado para a população de uma maneira diferente, porque o senhor se preocupou muito que lá tinha, né, contaminados com tuberculose, mas isso vai acontecer como tem na nossa cidade, ao redor da onde o senhor, né, está andando no dia a dia.
Só uma complementação, inclusive nas últimas avaliações que tivemos, a gente vai aprendendo quanto à tuberculose, a diferença entre, acho que a bacteriana e a viral.
Isso,
bacteriana. E também não havia nenhum dos apenados que estivesse com carga viral ativa, se essa palavra específica, se o doutor me corrigisse, no sentido de estar num perigo de contágio. Agora, eu falei de um risco em tese que poderia haver e que nós temos que minimizar ao máximo para não colocar as demais pessoas em risco também.
Sem dúvida que tem que fazer o tratamento. Por isso eu estou dizendo tanto que outro problema grave é a lepra, né? Que são manchas que a gente detecta na pele. E que, se não são procuradas, a pessoa com roupa, ninguém enxerga e ele vai levando aquilo ali. E contamina mais do que a tuberculose.
Muito obrigado, vereador Elton da Rocha, por favor.
Bom dia, né? Primeiramente.
Depois o vereador Wilson Brites.
Primeiramente, parabenizar a explanação e ao trabalho de vocês. Queria fazer alguns questionamentos, mas também, né, colaborar e ver se a gente pode, de certa forma, ajudar, né, nesta casa. Primeiramente, os questionamentos são de que forma que os agentes, né, as pessoas que ingressam, vêm de fora, como é que é feita essa questão enquanto roupas, enquanto EPIs, como é que ela é trabalhado isso internamente, se tem todos os EPIs, né, e de que forma que é trabalhado isso para não... Né, o pessoal de fora tem daqui a pouco uma intenção, né, uma... Me fugiu a palavra agora, mas pode trazer esse vírus para dentro do sistema prisional, então de que forma é trabalhado essas questões. Também perguntar se foi disponibilizado os testes para o sistema, né? Se os testes rápidos, e também daí eu acho que com o próprio promotor Vitacir, eu acho que essas questões, né, de encaminhamentos ao próprio governo do estado daqui a pouco, o senhor pudesse nos fazer alguns encaminhamentos para cá, das próprias tornozeleiras, para a gente também poder fazer essa cobrança, e aí a gente fala, né, que politicamente também fazer essa cobrança a nível estadual ou a nível federal, para a gente poder estar, né, como o senhor disse, né, as tornozeleiras tinham uma proposição lá de vir um número X e veio um número bem menor. Então, que a gente tenha essas cobranças políticas também, né, e essa casa com certeza vai fazer o seu papel. Então, se o senhor puder nos encaminhar o que foi pedido, que foi solicitado, de que forma, né, que a gente pode estar acompanhando e fazendo também essa colaboração. E outra questão, né, eu acho que talvez nesse sentido um convênio com a própria Secretaria de Saúde para ser periódico essas avaliações, né, que hoje o senhor disse que é voluntária de alguns médicos, né, então que a gente consiga daqui a pouco até a gente, né, o município mesmo criou alguns postos de triagem, os próprios profissionais que estão nos postos de triagem hoje ter essa, daqui a pouco, esse atendimento diferenciado ou em alguns dias lá diretamente na modulada e no Instituto Penal.
Muito bem. Vereador Wilson Brites, depois o vereador Zé Clemente.
Senhor presidente, o Diane, o João Pedro, o promotor Vitaciro. Se fosse por idade, eu teria feito o mesmo questionamento, o vereador Elton, mas como não é, era por descrição, né, vereador? Mas eu me somo a essa preocupação, inclusive na questão das 400 tornozeleiras que foi citada nessa casa, que essa casa possa fazer um documento, um conjunto, e ser enviado, ser enviado e trabalhado esse documento para que essas tornozeleiras venham, porque elas serão muito úteis à nossa comunidade, ao sistema prisional. E é nesse sentido, senhores, que a gente faz a nossa intervenção. E essa casa está sempre ocupada. Outro dia esteve aqui o general Jairo, que foi convocado também por essa casa para sabermos de como estava funcionando o dia a dia dos nossos quartéis, dado que nós temos um grande efetivo, que se desloca para suas casas e para o quartel também, onde ficam a meninada lá. E, inclusive, teve distorções na própria rede social de que a gente estava querendo diminuir o efetivo do Exército Brasileiro. Mas olha só, Então, eu sempre me preocupo com isso, com tudo que é tipo de colocação que essa casa faz, ela tem que ter muito cuidado. E eu agradeço a presença dos senhores. Quando o vereador Clemente nós tinha comunicado que viriam aqui e falaram sobre isso, isso olha, é um alcance social muito grande. E as tornozeleiras, se elas virem para cá, elas serão muito úteis. Elas são bem mais baratas que os respiradores. Obrigado. Muito
bem. Vereador José Clemente, por favor.
Bom dia, presidente, novo. Vou me desculpar aqui porque eu estou inquieto aqui, porque eu estou com uma dorzinha aqui que eu estou num tratamento, doutor, estou sentindo aqui.
Gastrite.
A nossa manifestação, doutor, eu até por acompanhar bastante as nossas ações todas da segurança no Gabinete de Gestão Integrada, e reforço que o doutor Vitacir disse, e vou grifar, doutor, quando eu falava aqui, desde 2008, e eu tenho uns termos que eu sempre disse que eu falo e sou grosseiro para falar, quando eu aquava aqui, ninguém me escutava, que o gabinete de gestão integrada deveria ser o que é hoje, sempre, e nós estaríamos anos-luz na frente em muitas questões em Uruguaiana. Mas, lamentavelmente, existiam alguns surdos pelo caminho, e hoje a gente conseguiu fazer com que isso aconteça da forma que tem que acontecer, porque isso é serviço para todos nós enquanto cidadãos uruguaianos. Mas eu quero me dirigir primeiro perguntando aos colegas da SUSEP qual é o índice de retorno dos apenados que saíram beneficiados pela prisão domiciliar. Se tiver um número, saíram 160, por exemplo, retornaram para o sistema tanto sem razão de descumprimento da medida por as várias questões que existem. Quanto é isso? E depois disso, a preocupação com os senhores que são servidores lá. Quais são as medidas de saúde também, o Estado, e eu acompanho isso pela Brigada Militar, o Estado tem realmente se preocupado conosco na SUSEP, dando atenção que deve dar, não somente com os EPIs, que agora eu vi também na Brigada aparecer um tanto mais de EPI, mas com os senhores. Qual é a preocupação com o homem e com a mulher que prestam o serviço de segurança lá? Há muita, e não diferente deve ser, a preocupação com o apenado. Eu quero saber dos senhores. Como é que os senhores estão sendo tratados? O senhor tem o atendimento devido? Qual é a relação, até mesmo na relação do tratamento psicológico nesse momento? Quantos servidores que os senhores já falaram que tem, mas eu quero saber, é o ideal para tratar lá nesse momento? Então, essas questões estão relacionadas aos senhores, é interessante também nós sabermos, porque é uma preocupação de que aqueles que prestam segurança devem, obrigatoriamente, ter o mínimo de segurança. E em relação aos apenados que saíram para o regime, se eles, qual é o percentual de retorno? Obrigado.
Vamos começar pelo Gianni, por favor, depois o João Paulo.
Quanto ao questionamento ao vereador referente a quais providências são tomadas em relação aos servidores no ingresso do estabelecimento prisional, o servidor passa por um questionário, no qual é feita toda uma relação de perguntas para ver se ele apresenta algum sintoma. Né? A princípio, não apresentando nenhum sintoma, né, estando de porte de todos os EPIs, ele ingressa ao estabelecimento para desempenhar suas funções funcionais. Quanto a quantitativa de servidores, posso ser bem enfático, não é o ideal. Precisamos de mais servidores. Inclusive, estamos precisando de mais uma viatura, que possuímos uma somente para todas as atividades do estabelecimento prisional. Questões horas extras também estão muito reduzidas, pois se tivéssemos, poderíamos convocar os poucos servidores que temos. Quanto à tornozeleira eletrônica, eu queria complementar a informação que o Dr. Vitacir tinha, que até março tínhamos 20, hoje aumentou um pouquinho, estamos com 40. Acho não, tenho certeza, até me tomei a preocupação de vir com essa informação. Hoje, 190 tornozeleiras disponíveis taparia toda a necessidade que temos hoje. Hoje temos 189 apenados em prisão domiciliar, seja regime aberto ou com serviço externo. Hoje, 200 tornozeleiras deixaria tudo zerado. Né? Claro que eles vão atingindo os lapsos temporais, eles vão progredindo, indo para o regime aberto, indo para o serviço externo, e precisaremos mais. Mas hoje 200 resolveria o problema. Quanto a essa necessidade de EPIs, está sendo bem atendida pelo Estado. Não temos problemas de falta de EPIs. Na SUSEP nós temos o SAS, que é o Serviço de Atendimento ao Servidor, para atendimentos de problemas psicológicos, depressões, não exclusivamente ao Covid. Não é para isso, mas... ele atende sim. Sempre que um servidor tiver, que nós notarmos, que eles tiveram algum problema de saúde psíquico, ou depressão, ou alguma anomalia, nós orientamos a que ele entre em contato com o SAS para possível atendimento. Quanto a isso, é bem atendido.
Obrigado.
Eu só preciso de uma parte para não perder a sequência lógica. Essas 200 tornozeleiras a que se refere o administrador de PU dizem respeito a regime aberto e semiaberto. O que não podemos esquecer que também são utilizadas tornozeleiras eletrônicas para réus em liberdade provisória. O cara comete um crime, em vez de ir para a prisão, é colocado em liberdade provisória, que não estão computados aí. Então, se nós tivermos esse... 200 chega... Não, não é bem... Precisa ter folga, justamente para que não haja margem...
E nós temos... é outra história, doutor. E nós temos juiz... João Paulo, por favor.
Eu tenho um número, que eu consegui até para passar para vocês, até eu pegar aqui no meu celular. Ontem eu não consegui imprimir, mas eu tenho o seguinte número da Brigada Militar, certo? Que é o seguinte, ó. Em janeiro, a Brigada Militar capturou em apenados em descumprimento, número de apenados descumprindo as regras do regime domiciliar, 12. Fevereiro, 5. Março, 2. Abril, 6. E maio, 4. Este foi o número da Brigada Militar. Tem os nomes, porque não vem ao caso. Sem computar a guarda. Da Brigada Militar, eu não tenho da Guarda Municipal.
Respondendo seu questionamento, vereador. Complementando só o que o Gene falou, a gente tem servidores afastados por ser portador de doenças, né, que possam vir a ser contaminados pelo Covid. Temos 3 servidores, tá? Temos um que recentemente retornou do Pará, tá? Que ele estava na força-tarefa do Pará, que ele passou por todos os procedimentos de saúde, fez a testagem, fez tudo, ficou 14 dias sem vir trabalhar, afastado, e retornou ao serviço ontem. Tá, mas não tem nenhum sintomas e foi negativado o teste dele. Quanto a esse índice que o senhor pediu, a penitenciária ali, apenas 3 apenados foram para a prisão domiciliar. E desses 3, nenhum retornou ainda, tá, por causa de doença. E quanto aos IPIs foram disponibilizados, viseiras, óculos, luvas, máscaras, temos hoje... 4 apenadas trabalhando na fabricação de máscaras dentro do sistema prisional, tá? Que foi até por curso fornecido pela UNP, da Igreja Universal. E assim, ó, como o senhor sabe, né, vereador Clemente, quando eu trabalhei lá em Porto Alegre, eu trabalhei no monitoramento eletrônico. E eu sou até suspeito de falar assim, que ela é muito mais eficaz, tá, do que as outras medidas que tem hoje. A tornozeleira eletrônica é muito mais eficaz na fiscalização da prisão domiciliar. E quanto aos números de servidores, os números de servidores já é proposto até uma ação civil pública pelo Ministério Público aí. É, ele está bem aquém do... Bem, não aquém, não, mas nós temos 85 agentes penitenciários, e sendo que o ideal seria 120.
Bom, perfeito. Eu acho que esgotaram-se todos os nossos questionamentos. É, quero agradecer a presença dos senhores que estiveram aqui conosco atendendo o requerimento para a participação da nossa reunião. Dizer que essa casa está e continua de portas abertas, apesar das restrições que também nós estamos tendo aqui, né, distanciamento, enfim, de forma política. Né, politicamente precisamos também fazer essa pressão, né, porque se deixarmos de forma normal, hoje só se enxerga a pandemia e a vida continua, né, a vida continua e a segurança pública é muito importante. Parabenizar o vereador, nosso colega Clemente, por ter nos brindado com esse requerimento importante da presença dos senhores. E agradecer o trabalho que vocês vêm fazendo pela nossa comunidade na questão da segurança pública. E a preocupação do nosso promotor, em várias áreas também, a gente sente firmeza. A gente se sente protegido, né, das ações que são tomadas pelo Ministério Público do nosso município de Uruguaiana. Muito obrigado pela presença dos senhores. Vamos interromper a nossa reunião por uns 3 minutinhos.